Caros senadores, senadoras, vocês que estão nos escutando em casa, na rádio, quero primeiro dizer que vem em boa hora a criação da Secretaria Nacional de Aviação Civil e que ontem comunicada pelo ministro Palocci, também dos critérios de concessão de pelo menos 3 importantes aeroportos administrados pela Infraero, Guarulhos, Viracopos e Juscelino Kubitschek em Brasília. É uma iniciativa que já precisava coragem, iniciativa, ousadia para fazer e agora foi feita e nós sabemos que com o crescente número de passageiros e voos da aviação civil, a situação tem deteriorado muito nos aeroportos. Todo mundo que viajou agora nesse último feriado, seja pelas estradas também, mas também nos aeroportos, pôde perceber o que o crescimento econômico está fazendo com os brasileiros. Estão podendo viajar, estão podendo ter mais prazer, mais alegria, mas a questão também está ficando mais pesada em todos os aeroportos. Em relação ao crescimento, são realizadas mais de 50 milhões de viagens por ano no Brasil, número que cresceu a 10% ao ano entre 2003 e 2008, resultado da melhoria da economia e a inclusão da classe B e C, da tal da classe média, que hoje é tão perseguida por todos os partidos políticos. Já com relação à Copa do Mundo 2014 e às Olimpíadas de 2016, as providências estão sendo tomadas, porque os volumes de investimentos estão sendo significativos em infraestrutura e quem vai supervisionar e coordenar é a Secretaria de Aviação Civil, criada para isso. Apenas para os investimentos prioritários nessa cidade sede da Copa de 2014, vão ser investidos 5 bilhões e 600 milhões. São Paulo, por exemplo, vai receber investimento no aeroporto de Guarulhos e no aeroporto de Viracopos da ordem de 2 bilhões. Portanto, a prioridade dada pela presidente Dilma à formulação de políticas e a gestão dos investimentos no setor aeroportuário, civil, através da nova Secretaria Nacional, vai permitir ao setor, qualificar os serviços prestados à população, modernizar e ampliar. Eu também achei que foi muito bem-vinda essa secretaria ficar na responsabilidade da Presidência da República, porque não só hoje nós temos o conforto dos passageiros que está a desejar nos aeroportos, mas nós temos dois grandes eventos internacionais que, se isso não for posto, esses investimentos sobre a asa da presidente e o controle gerencial da nossa presidenta, nós sabemos que corremos risco de isso não conseguir estar pronto da forma desejada e que o Brasil vai precisar. Agora, eu quero esclarecer que se faz uma grande confusão entre privatização e concessão, porque no caso da privatização, a transferência do patrimônio e da responsabilidade para a iniciativa privada. E esses ativos não voltam mais para o poder público. A nova empresa, que é o fruto da privatização, ela toma as decisões de acordo com seus critérios, seus valores. E é o caso, por exemplo, do que aconteceu com a Vale, quando foi privatizada na gestão de Fernando Henrique. No segundo caso, o caso da concessão, toda a infraestrutura e equipamentos continuam sendo do poder concedente, inclusive todas as novas instalações construídas no período do contrato e os equipamentos adquiridos, depois, no final do contrato, eles retornam para a União, nas condições definidas pelo edital. Aqui foi levantada antes uma preocupação da senadora Vanessa Graziottin em relação a outros aeroportos de outros estados, né? Eu acredito que a presidenta Dilma ali avaliou por onde devíamos começar. Todos os aeroportos são importantes no país e os aeroportos que vão sediar a Copa igualmente importantes, mas tem que começar por algum lugar, porque não dá para começar por as 24 cidades, né? O critério são os aeroportos de maior movimentação de passageiros e cargas que já operam próximo ou acima da sua capacidade, exigindo, então, investimentos muito vultosos, emergenciais, que não, a Infraero não tem a capacidade de fazer esse investimento por causa da rigidez das regras de licitação do setor público. E esses aeroportos, por exemplo, os de São Paulo, para mencionar, representam 20% movimento dos aeroportos, do movimento de aeroportos brasileiros, 30,75% de passageiros do Brasil e 50% de carga no Brasil. Então, são aeroportos prioritários nessa medida primeira. Depois, por causa da proximidade dos eventos, São Paulo vai sediar a Copa, abrir a Copa, e nós temos também as Paralimpíadas em 2016, Copa das Confederações 2013, Copa do Mundo 2014. E esses aeroportos, além do que, eles apresentam uma capacidade de atração de investimento privado, que aí aumenta a competitividade do processo de concessão e com repercussão também nas tarifas que esses aeroportos passam a operar. Também temos a dificuldade sempre acompanhada da Infraero executar as obras, né? Historicamente, uma parte dos investimentos previstos para obras em aeroportos não foi executada, conforme o cronograma, sempre atrasado. Nós vemos que no período de 2007 a 2010, a Infraero investiu até 2009 apenas 819 milhões do total planejado de 2.800. Quais são as vantagens da concessão a ser feita a esses aeroportos nesse momento? Primeiro, porque eles vão viabilizar os recursos necessários financeiros para que os 6 ou 7 maiores aeroportos brasileiros, aí não só os 3 maiores, e que tenham esses 6 ou 7, a maior movimentação de passageiros e de cargas, possam ter a sua capacidade ampliada, garantizada, com a rapidez necessária. Depois, os recursos gerados na outorga desses 6 ou 7 terminais darão muito mais condições e recursos à Infraero de acelerar o aumento da capacidade dos terminais restantes, que ela vai continuar administrando. Por tudo isso, esses aeroportos que não estão nessa prioridade vão sim receber os recursos e eles possuem um papel regional fundamental, não só para quem mora ali, mas também para a Copa, para a Olimpíada e para o Brasil poder ser um país integrado. Um país, se você não tem aeroportos que funcionam, você não pode nem aumentar o seu turismo, que é uma vocação brasileira e que nós não temos condição de ter uma presença mais forte no mundo, porque nossos aeroportos são tacanhos, são pequenos, não dão conta ainda e, principalmente, aí até ampliando um pouco o assunto, em relação a aeroportos regionais, onde nós não conseguimos ainda ter uma rede, uma malha que permita que cidades que são excelentes pontos turísticos possam se desenvolver porque não tem o seu acesso facilitado. Lembro quando fizemos estudos no Ministério do Turismo para a Copa, as pessoas que visitam um país para a Copa, elas vão no lugar, na abertura, mas depois elas vão aonde vai jogar o seu time. E ali elas passeiam até 3 horas de deslocamento do local onde elas se encontram. Vão passear ou de avião ou vão passear de automóvel. Toda essa globalidade é que tem que ser encarada quando se tem a responsabilidade de abrigar o que nós temos hoje, que é uma Copa e uma Olimpíada. Por isso, todos os encaminhamentos, as iniciativas ontem colocadas pelo ministro Palocci foram extremamente bem-vindas. Por favor, quem queria fazer uma parte? Com alguém? Pois não, senadora Aloysio Nunes.
Senadora Marta Suplicy, ouço com muito prazer o discurso de Vossa Excelência, um discurso correto, concordo com o que Vossa Excelência diz a respeito do acerto da medida anunciada pela Presidente de iniciar um processo de concessão nos aeroportos. Lamento apenas que não tenha chegado antes essa decisão. Mas os argumentos que Vossa Excelência expõe na tribuna do Senado com muita competência deveriam ser dirigidos, sobretudo, aos militantes do seu próprio partido, para catequizá-los quanto à necessidade de abrir a cabeça para as novas realidades do mundo e para banir do discurso petista nas próximas eleições o tema que tem sido repetido nas últimas, pelo menos, 15 anos, da demonização das concessões. Eu tenho até a impressão, senadora, que se esse modelo for aplicado com eficiência pelo governo federal, passará a ser incorporado ao discurso do seu partido, que passará a erigir um novo mantra do seu habitual ufanismo. As nossas concessões não são privatizações e são as melhores do mundo. Nunca antes no Brasil, na história brasileira, se viu algo igual.
Obrigada pela parte, senadora Aloysio, mas talvez você se esqueça de como foram as privatizações brasileiras, que não foram concessões. A Vale é um exemplo claro disso. A privatização da Vale mostrou que nós pusemos na Bacia das Almas um dos patrimônios mais importantes do Brasil. Quanto ao meu partido abrir a cabeça, às vezes demora um pouco e abre. Mas nesse sentido aí, eu acredito que nós temos a sensibilidade e foi atrasado essa, eu acho muito mais do que essa crítica ideológica que Vossa Excelência está fazendo, é uma crítica de que poderia ter sido feito antes, deveria ter sido feito antes, porque estava muito lerdo o processo, estava ali para acontecer. Isso que está acontecendo hoje nos aeroportos, na medida em que o governo Lula foi um extremo sucesso econômico, estava óbvio que as pessoas deste Brasil iam começar a viajar, iam começar a consumir, iam querer conhecer, voltar às suas origens, a ver suas famílias. Gente que... Eu lembro que quando o ministro do Turismo viajei do lado de um cidadão e ele estava meio constrangido, não sabia como fazer no avião. E eu perguntei, era um senhor de uns 60 anos, ele falou que era a primeira vez que viajava de avião e ele disse que era pedreiro e que pela primeira vez estava viajando no avião. Então era óbvio que ia acontecer isso. Então eu acho que a crítica maior que nós devemos fazer não é ideológica, é que devia ter sido isso feito antes. E não foi por ideologia. Eu não sei o que foi, mas não foi por ideologia. Mas graças a Deus está sendo feito agora e nós vamos dar conta e vai ter uma Olimpíada e uma Copa com aeroportos a partir dessa iniciativa da nossa presidenta.